Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos no mês de outubro e a campanha de todo ano se repete mais uma vez para falar sobre a saúde da mulher, o Outubro Rosa. Este ano, o tema é prevenção e autocuidado, o que eu preciso saber sobre o câncer de mama e o colo do útero. Eu estou recebendo aqui a chefe da Divisão de Saúde da Mulher em Neoplasias, da Secretaria da Saúde, a enfermeira Carolina Polichesi. Carolina, obrigado pela presença aqui.
Nós que agradecemos o convite.
Carolina, a campanha este ano tem um tema um pouco mais abrangente do que nos anos anteriores. De certa forma, está se falando da saúde da mulher como um todo e não só do câncer de mama. Por que isso?
Então, o mês de outubro, ele é conhecido mundialmente, ele é muito emblemático pelo câncer de mama. Porém, nós optamos por abranger também o câncer do colo do útero, que são dois tipos de neoplasias, né, que acometem aí as mulheres, o câncer de mama, inclusive os homens, que é muito bom frisar aqui. E nós temos, infelizmente, uma baixa procura pelos exames de prevenção, os exames de rastreamento, os exames diagnósticos, principalmente para a população-alvo. Qual é essa população-alvo? Para o câncer de mama, principalmente as mulheres de 50 a 69 anos, né? A mamografia de rastreamento que a gente conhece. E para o câncer do colo do útero, aquelas mulheres entre 25 e 64 anos que já tiveram relação sexual, que é o exame preventivo Papanicolau. Então, a gente traz de novo essa abordagem como forma de disseminar a informação, de sensibilizar a população, os profissionais de saúde, para a importância de que essas mulheres, principalmente a população-alvo, realizem os exames de prevenção, que são exames de fácil acesso em todas as unidades de saúde, por meio das unidades de saúde, para que essas mulheres realizem, né, a prevenção, o diagnóstico precoce dessas doenças.
Quando você fala população-alvo, público-alvo, qual é esse público?
Então, pro câncer de mama, né, uma das situações de maior risco é a idade, tanto para que a mulher tenha o câncer de mama, quanto, né, para que ela não venha a, infelizmente, morrer em detrimento disso. Então, a população-alvo em relação ao câncer de mama, mulheres de 50 a 69 anos que devem realizar a mamografia a cada 2 anos e todo ano ela deve procurar a unidade de saúde para fazer o exame clínico das mamas, aquele exame que é feito pelo profissional de saúde na unidade de saúde. Já para o câncer do colo do útero, as mulheres de 25 a 64 anos que já tiveram relação sexual devem realizar o preventivo na unidade de saúde.
As mulheres já estão mais conscientes da importância de fazer os exames com frequência?
Nós temos uma procura cada vez maior por esses exames de rastreamento, que a gente chama. Então, né, com foco aqui no câncer de mama, falando da mamografia de rastreamento, então nós temos cada vez mais procura dessas mulheres. O que nos preocupa um pouco é que nós ainda temos uma procura grande fora desse público-alvo que a gente chama, de 50 a 69 anos. Então, a gente sempre traz essa consciência para a população, para os profissionais, para as mulheres. Existem múltiplos fatores, inclusive se fala, ah, porque eu tenho mais idade, às vezes já está fora do mercado de trabalho, acha que, né, não sei, que não tem mais essa necessidade de cuidado. E o que nós temos a dizer para essas mulheres é que elas são muito importantes para nós, para as famílias delas, elas têm uma importância social, né, e de história de vida delas, e que elas precisam se cuidar mesmo.
A gente sempre ouve dizer que os homens resistem muito a ir ao médico, a fazer exames, a manter um cuidado maior com a saúde. E que no caso das mulheres é mais comum que elas façam isso. Uhum. Mas também há resistência no caso delas.
Também há. Né? O que a gente sempre estimula é que as unidades de saúde, os profissionais de saúde, consigam abranger assim, essas mulheres, fazer com que chegue a informação a elas. Então, fazer horários estendidos de atendimento, tem os mutirões de coleta, tanto de preventivo como de ações, né, relacionadas ao câncer de mama, para que a gente consiga chegar a essa mulher, para que a gente não restrinja horários comerciais, por exemplo. Às vezes essa mulher, né, muito mais mulheres trabalhadoras inseridas no mercado de trabalho, que às vezes não conseguem ir até a unidade de saúde. Então, a gente percebe ainda essa resistência. Principalmente no mês de Outubro Rosa, todos esses materiais que a gente faz na secretaria, eles são livremente disponibilizados para todas as empresas, para todas as secretarias, para as nossas 22 regionais de saúde, com o objetivo de que chegue mais e mais informação para essas mulheres da importância do autocuidado, do empoderamento por elas, da procura do cuidado por elas mesmas.
Muito se fala, no caso do câncer de mama, que o autoexame ajuda a detectar precocemente a doença. Uhum. Ainda é assim? O autoexame é a porta de entrada, digamos assim, para uma avaliação e para a descoberta da doença?
Então, é importante trazer que a participação da mulher, ela é fundamental para a detecção do precoce do câncer de mama, mas a forma de fazer isso é que vem mudando, tá? Então, a maioria das mulheres com câncer de mama, ela identifica o câncer por meio de palpação ocasional em comparação com o autoexame. Então, lá em 1950, nos Estados Unidos, começou a se propagar materiais, vídeos, informações dessa palpação sistemática pela mulher, né? E aí, com estudos, com resultado de qual era o impacto disso para a mortalidade, né, em detrimento do câncer de mama, começou a mudar um pouco essa estratégia e hoje a gente tem o que é chamado, num termo em inglês, de breast awareness. Mas ele quer dizer consciência da mama. Na prática, o que isso quer dizer? Que a gente deve orientar a população feminina sobre as mudanças habituais das mamas em diferentes momentos da vida dela e divulgar para ela qual é o principal sinal do câncer de mama, ou seja, o nódulo, as mudanças no mamilo, saída de secreção pela mama. Então, a gente estimula a mulher que ela não faça exatamente aquele autoexame sistemático, mas que ela faça a autopalpação das mamas sempre que ela sentir confortável para isso. Seja no banho, seja na troca de roupa, em qualquer situação do cotidiano, sem uma recomendação técnica específica. Valorizando a descoberta casual de alterações, que ela tenha uma consciência de como que a mama dela é normalmente, o que seria diferente na mama dela, e a qualquer sinal diferente, ela procurar a unidade de saúde. O que a gente sempre lembra e frisa é que a mamografia ainda é o único exame utilizado para rastreamento, com capacidade de detectar as lesões não palpáveis e causar um impacto na mortalidade por câncer de mama. Então, hoje a gente tem um pouco essa mudança nessa questão do que é o autoexame, do que é essa identificação não tão sistemática, mas da importância do autoconhecimento dessa mulher e que a qualquer situação diferente ali do que ela sabe que a mama dela apresenta na normalidade, ela procure o serviço de saúde.
O autoconhecimento é importante para saber o que está diferente, porque se eu não sei o que é normal em mim, eu não tenho como identificar alguma alteração.
Exatamente.
É isso?
Quais são essas principais alterações, as alterações mais, né, indicativas de que algo vai errado e que pode ser uma situação de câncer de mama? Nódulo, secreção, o nódulo muitas vezes sem dor, tá? Secreção saindo pelo mamilo, mamilo retraído, vermelhidão, aspecto de casca de laranja, né, ali no tecido mamário. Então, esses são alguns sinais. Mas, independente desses mais comuns, qualquer coisa que ela saiba que não está normal ali para o que ela está acostumada a ver ou a palpar na mama dela, ela deve procurar um serviço de saúde.
Importante lembrar que quanto mais cedo a doença foi identificada, mais eficaz é o tratamento.
Exatamente. Quanto mais cedo for detectada, principalmente, né, levando em consideração a questão da realização dos exames de rastreamento por essas mulheres da população-alvo, mais chances de cura, de qualidade de vida, de que o tratamento não seja um tratamento tão invasivo também.
Quando você fala invasivo, você está falando o quê? De extração de mama? E há alguns casos em que o câncer até se espalha pelo organismo, né?
Exatamente. Os tratamentos, eles eram mais conhecidos antigamente, né? Acontecia antigamente tratamentos assim, quando a gente falava de câncer de mama, as pessoas já pensavam automaticamente em retirada das mamas. Hoje nós temos tratamentos e formas, né, de cura menos invasivas, menos traumáticas, que mantenham a qualidade de vida das mulheres. Para isso é importante, né, o diagnóstico precoce. Nós temos as unidades, os CACONs e o NACONs, que são os serviços de referência para diagnóstico, para tratamento, onde tem equipe multiprofissional que vai poder dizer, né, individualmente ali qual é o melhor tratamento para aquela mulher. Nós temos 17 unidades aí entre CACONs e UNACONs dentro de todo o estado do Paraná para poder garantir esse tratamento. Temos as unidades da mama, isso trouxe para a gente no estado uma possibilidade de diminuir esse tempo entre o momento de diagnóstico e o início do tratamento, trazer maior qualidade de vida para essas mulheres também.
Eu estou conversando aqui com a enfermeira Carolina Polichese, ela é chefe da Divisão de Saúde da Mulher e Neoplasias da Secretaria Estadual da Saúde. Carolina, o câncer tem alguma ligação com o nosso comportamento, com aquilo que a gente come, com a forma como a gente vive, principalmente no caso do câncer de mama? Há também elementos genéticos nisso? O que é que interfere mais?
É importante lembrar que, assim como outras neoplasias malignas, outros tipos de câncer, ele resulta de uma proliferação incontrolável, né, das células anormais, no caso, que surgem em função de alterações genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas por exposição a fatores ambientais. Então, quais são essas situações de risco que podem predispor a mulher a ter um câncer de mama? A idade, que é o principal deles, né? A gente sabe que é mais chances a partir dos 50 anos. A primeira menstruação muito cedo, a menopausa mais tarde, a primeira gravidez após os 30 anos e outros fatores de risco. E esses ligados aos hábitos de vida também, né? Então, assim, a obesidade, o uso de álcool regularmente. Então, a gente sabe hoje que a gente consegue prevenir em torno de 28% dos casos do câncer de mama por meio de alimentação, de nutrição, de atividade física e gordura corporal adequada. Então, dentro dos nossos materiais, a gente também traz esse estímulo ao autocuidado, né, a prática de atividade física, alimentação saudável, a questão da gordura, né, abdominal, tudo isso influencia e traz mais riscos dessa mulher desenvolver, somado à idade, somado às situações hereditárias, enfim, a gente acaba tendo um maior risco.
Eu vou fazer um rápido intervalo nessa nossa conversa, daqui a pouquinho a gente retoma. Eu quero saber aí quais as atividades que estão sendo desenvolvidas durante este mês de outubro e falar um pouquinho também sobre a prevenção ao câncer do colo de útero. A gente faz o intervalo, volta já já, eu estou conversando aqui com a Carolina Polichese, ela é chefe da Divisão de Saúde da Mulher e Neoplasias da Secretaria Estadual da Saúde.
Programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.